palavra está no livro de Jeremias 17, versículos 9 e 10. Glórias a Deus. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Glórias a Deus. Nós vemos que o centro desta palavra é o coração. O coração, ele é usado no sentido figurado, se referindo aos sentimentos. 1 Samuel 1:8, se referindo à vontade, Salmo 119:2, se referindo ao intelecto, Gênesis 6:5, se referindo ao livre-arbítrio, Josué 24:15, Deuteronômio 30:19, que vocês conhecem. Então, o coração não é esta bomba que bombeia sangue quando fala na Bíblia. Coração, na Bíblia, é o nosso cérebro. É a sede de todo o nosso pensar, todo o nosso entender. As nossas escolhas são fruto dos nossos desejos. Esses desejos que alimentamos na nossa alma. E por esta razão é que devemos estar muito atentos, tomar muito cuidado com o que vemos, lemos e ouvimos. Precisamos estar atentos com aquilo que vai à nossa alma, que alimenta a nossa alma. Quando alguém está com problemas cardíacos, corre ao médico para receber remédios, orientações que conduzam à cura, à saúde. E para os problemas da alma, aí temos o médico dos médicos, o Deus eterno, seu filho Jesus. O que o médico dos médicos faz? Ele sonda os corações. Provérbios 21:2, Romanos 8:27. O médico dos médicos, ele tem um poder imensamente maior. Ele dá a vida, mas também pode tirar a vida. Mateus 10:28. Ele fere, mas ele também cura as feridas. Jó 5:18. O poder do nosso médico é tremendo. Então nós precisamos estar sempre buscando aquele que tem a cura completa para o nosso coração. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Então, o que o Espírito Santo está dizendo para nós? Preste muita atenção nos sintomas do teu coração, aqueles sintomas que apresenta diariamente através das cogitações da tua alma, da tua mente. Então eu quero compartilhar com a igreja que, primeiramente, o coração é enganoso. Outros dizem: a mente é traiçoeira. E é mesmo, se não estiver em Cristo. Ela arma para a própria pessoa, se não estiver bem conduzida em Cristo. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas. Quem o conhecerá? Então, nós vimos que o coração refere-se à mente, à alma, onde reside todo o nosso entendimento. E ele afirma: enganoso é o coração. Significa que o entendimento tem uma forte tendência para hospedar o quê? Engano. Hospedar o que é falso. Alimentar o que é ilusório e artificioso. Enganoso o coração. Enganosa é a nossa alma, se não estivermos em Cristo bem firmados. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Por que cogitar? Cogitar é pensar. O filósofo diz: cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Só quem existe pensa. E nós precisamos tomar cuidado com o que pensamos. Precisamos tomar cuidado com aquilo que é cogitado, com aquilo que ficamos divagando no nosso pensar. Precisamos ter a nossa mente cativa a Cristo, no poder do Espírito Santo. Este versículo lido, Mateus 9:4. Jesus é o nosso único conselheiro e profundo conhecedor da mente humana. A igreja sabe que eu fico preocupado quando ouço pessoas dizendo que procuram técnicos, profissionais da mente humana para receber ajuda. Nós não podemos confiar a nossa mente humana, a nossa alma, a nenhum humano. Somente ao Senhor, aquele que sonda, que esquadrinha a nossa alma. Esses técnicos dizem que podem ajudar, dizem que ajuda, mas a maioria já foi fazer aquela especialização buscando solução para os seus problemas. E como vão encontrar solução para os problemas dos outros? A nossa solução está em Deus, está na palavra de Deus. É completa a palavra de Deus. Tem orientações para todas as fases da nossa vida, para todas as áreas da nossa vida. Cuidado! Não se iluda e nem se deixe iludir. O coração é enganoso e facilmente fica maquinando aquilo que é enganoso, aquilo que afasta as pessoas de Deus. Respondeu-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que Jesus está dizendo aqui? Vocês têm só casca de crente, mas por dentro não são crentes. O coração está longe. Isto é hipocrisia. Ele falava para a igreja daquele tempo e fala para nós, a igreja de hoje, estas mesmas palavras. Se nós nos descuidarmos um pouquinho com o nosso coração, nós estaremos sendo hipócritas. Nós estaremos agindo exatamente como eles, ou pior. É fácil a nossa mente ficar longe de Deus. Quantas vezes você já se pegou no fim do dia, o Espírito Santo dizendo: ei, estou aqui. Quantas vezes conversou já com Deus hoje? Quantas vezes você já clamou a Deus em nome de Jesus hoje? Quem sabe, às vezes, até mais de um dia, uma semana. Isso é estar com o pensamento longe de Deus. Precisamos tomar estes cuidados. Por que alimentar pensamentos enganosos, pensamentos destrutivos? Por quê? Porque o coração é enganoso. Mas por que cair neste engano? Por que aceitar obras de engano? Nós precisamos tomar cuidado. Os discípulos, após a morte de Jesus, estavam reunidos. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? O Cristo, o companheiro físico do dia a dia deles, o Jesus homem, estava de volta ali e eles imaginavam estar vendo um espírito. Estavam com medo. E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Por que vocês estão assim, pensando o que não devem pensar? Foi o que Jesus questionou. Seus olhos estavam vendo o Cristo, mas o seu coração, a sua mente, enganava-os, dizendo que não era o Salvador. Dizendo que era um espírito, que era uma aparição, fundamentados em crendices. E continua acontecendo isso nos dias de hoje. Os milagres estão acontecendo aos olhos dos crentes, e mesmo vendo os milagres, os crentes preferem negar o poder de Deus. Muitas vezes, mesmo recebendo milagres nas suas vidas, continuam negando a salvação de Deus em Cristo Jesus. As pessoas estão muito propensas a querer só benefícios e não buscam o Deus dos benefícios. Assim acontecia naquele tempo. Tudo estava tão claro, mas a mente enganosa, o coração enganoso estava em ação. E os pensamentos distorcidos afastavam-os de Deus. Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que vai no nosso coração. Precisamos testar se é engano ou se é verdade. E como testamos? Pelo Espírito que habita em nós e pela palavra de Deus. Precisamos conferir tudo. O Senhor nos fez inteligentes, nos deu essa condição. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. 2 Tessalonicenses 3, 5. Cuidado! Só Jesus pode conduzir corretamente a nossa alma, os nossos pensamentos, o nosso entendimento. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Deus conhece o coração de cada um de nós. O coração, além de enganoso, ele é desesperadamente corrupto. Vem outra vez a pergunta. O coração é desesperadamente corrupto? Quem o conhecerá? Algum técnico? Algum especialista da mente humana? Após o pecado no paraíso, o coração, a mente humana, ficou desesperadamente corrupto, corrompido, dado ao vício, dado ao erro, depravado, devasso, dissoluto, dado a tudo aquilo que não agrada a Deus. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Mateus 15, 19. O coração é uma máquina poderosa que produz vida ou morte. Há muito tempo já intelectuais afirmavam que o grande perigo para a humanidade não era a bomba atômica, mas a inteligência humana. O coração, a alma do homem. Este que é o grande perigo. Dali nascem todas as coisas perigosas. Cientistas falavam assim já há muitos anos, há décadas atrás. E o Senhor Jesus vem alertando isso há milênios. O Senhor Deus vem alertando disso há milênios. Então, não é como alguns afirmam, a Bíblia estava certa. Não, a Bíblia está certa. A Bíblia é 1000%, milhares de vezes por cento, precisa. Ela é absolutamente precisa quando dá orientações a nós. Então, o coração que permanece na corrupção fica longe de Deus. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Hebreus 3, 12. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio, o coração, o nosso cérebro, a nossa alma. Vejam como é poderoso. Lucas 6, 45. Nós precisamos tomar cuidado. O coração é poderoso, a nossa alma é poderosa, tanto para destruir como para construir. Tanto para edificar como para derrubar. É para a vida ou é para a morte? Depende da nossa escolha. Depois do pecado de Adão e Eva, um desespero só. Coração, a inteligência humana desesperadamente corrupta, mas é uma corrupção inteligente. Cada um sabe por que escolheu, quando escolheu, como escolheu o bem ou o mal. E Deus permite. Deus dá o direito do livre-arbítrio. Deus coloca diante de nós sempre a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Deuteronômio 30, 19. Nós só temos um jeito para sairmos da corrupção. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração, com a inteligência, se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 9 e 10. Você anda no desespero da corrupção ou tem vencido a corrupção no poder do Espírito Santo, no poder da palavra em Cristo Jesus? Não se esqueça, Deus conhece o teu coração. O Espírito Santo fala isso para cada um de nós. Deus conhece o teu coração. Então o coração é enganoso, é desesperadamente corrupto. Quem conhecerá o nosso coração, os nossos pensamentos? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações, das suas obras. Deus examina e testa cada pensamento, cada coisa que está na nossa alma. Faz isso com cada pessoa. Por quê? Porque Ele é fiel e justo. Tudo isso visando fazer justiça e retribuir a cada um com amor e com justiça, conforme o merecimento de cada um. O próprio Senhor Jesus veio testemunhar desta onisciência de Deus, desse conhecimento de Deus. Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Lucas 16, 15. Deus conhece o coração de cada pessoa. E Ele está dizendo: cuidado, aquilo que é elevado, aquilo que dá status, aquilo que põe o ser humano em alto nível, é abominação diante de Deus. Cuidado! O coração é enganoso, é desesperadamente corrupto, mas Deus conhece o nosso coração, em qualquer estágio que ele esteja. E o Senhor Jesus veio para nos colocar de forma prática nesse contexto de vida com Deus e também com o mundo, nos ensinando a vivermos no mundo sem nos deixarmos contaminar com as coisas do mundo. A igreja é uma invasora do mundo. O mundo não pode, não deve invadir a igreja. Nós não podemos trazer coisas do mundo para a nossa vida, nós somos a igreja. Nós devemos, no dia a dia, estar sendo invasores do mundo, ganhando vidas para o Senhor Jesus. E o Senhor Deus examina e testa tudo aquilo que vai na nossa alma constantemente para nos dar a devida retribuição. Então, o que, que resta a nós? Confiarmos em Deus. Jesus conhece os nossos pensamentos. Jesus conhece cada pensamento. Deus Todo-Poderoso conhece cada pensamento pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Jesus, que habita em nós, que é o Espírito Santo. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, Esse é que é grande. Glórias a Deus. A simplicidade do reino de Deus. Não queira ser o bambambam. Bam, bam. Não queira ser o maior. Não queira ser aquele que está acima de todos. Seja o menor, que assim você será grande. Será o maior. Nós precisamos nos humilhar na poderosa mão de Deus, porque em tempo oportuno Ele nos exalta. 1 Pedro 5,6. Nós precisamos nos humilhar nas mãos de Deus. Aí a exaltação vem do Senhor Deus. Então, nós somos chamados a viver aqui na terra servindo. Esses dias aí no discipulado, o Edson estava lembrando que uma vez eu falei, frequentemente falo, quem não vive para servir, não serve para viver. Ele lembrou dessa frase e citou esse dia no discipulado. E é isso mesmo. Quem não vive para servir, não serve para viver. É por isso que muitas pessoas morrem antes do tempo. Então nós devemos estar para servir. E aí a nossa vida se alonga. E isso começa em casa desde criança. Honrando pai e mãe para que tenhamos vida longa e bem-sucedida. Não é, Mateus? Lição de casa, né? O Espírito Santo de Deus, pela palavra, sonda os nossos corações. O Espírito Santo, ele conhece o mais íntimo do nosso ser. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, do intelecto. Hebreus 4,12. O Espírito Santo de Deus sonda os nossos corações. Por isso que nós precisamos sempre nos expormos à palavra de Deus. As pregações são para isso, as mensagens são para isso, a leitura diária da Bíblia é para isso. Por isso que nós precisamos ler diariamente a palavra de Deus. Porque daí o Espírito Santo de Deus vai fazer um esquadrinhamento da nossa alma diariamente pela sua palavra. Leia o Salmo 139 e veja o poder de Deus na vida humana. Ali revela a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus. E revela a grandeza de Deus e a nossa pequenez. Mas Deus, sendo grandioso, não ignora nós sendo insignificantes. E Ele nos faz importantes quando o recebemos como Deus Todo-Poderoso. Não importa qual tem sido a tua escolha. Deus tem pré-conhecimento e sabe tudo sobre você. E sabe o que vai acontecer? Ele te julgará pelas escolhas colocadas em prática durante a sua vida. É isto que ele fala para cada um de nós. Cuidado. Coração enganoso. Coração é desesperadamente corrupto. Mas tem alguém que conhece tudo. Minuciosamente. Glórias a Deus. Nosso coração tem tendências muito ruins. Por esta razão é que necessitamos viver sob, debaixo dos mandamentos de Deus. E Jesus disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Glórias a Deus. E veja bem a ênfase que o Senhor Jesus dá, se referindo à lei, ao Velho Testamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então nós precisamos dedicar toda a nossa intelectualidade, todo o nosso poder de realizar debaixo do poder de Deus, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo aquilo que Deus manda. Conserve limpo o teu coração. assim você será feliz e verá Deus. Mas precisa ser conservado limpo o nosso entendimento, tudo aquilo que está dentro do nosso cérebro. Precisa ser santificado, aspergido, lavado no sangue de Jesus. Mateus 5,8, palavras do Senhor Jesus. Somente os limpos de coração verão a Deus. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E nós sabemos muito bem quem conhece o nosso coração. Glórias a Deus por isso, porque o Espírito de Deus habita em nós. E aí ele tem liberdade e nos guia no caminho da verdade. Glórias a Deus. O coração é enganoso, mas está santificado. É corrupto, mas está na verdade. Quando nós somos crentes de verdade. E aí o Senhor, conhecendo bem o nosso coração, ele está sempre dando o tratamento de filhos para cada um de nós. Sempre nos conduzindo nas suas riquezas. Sempre compartilhando todo o seu reino conosco e nos usando para a glória do seu reino. Amém, família abençoada. Glórias a Deus.